e não há nada contra a execução do projeto. Então, a Marinha realmente não houve nenhum problema e a execução do projeto, a condução do projeto está sendo, não há nem nada até o momento que indique que nós tivemos alguma irregularidade na condução desse projeto. Então, eu não acredito que isso seja, e pode, como o senhor bem falou, o pré-conceito, né? Conceito pré-formado. Mas não há nada, não há nada que indique que nós tivemos algum tipo de irregularidade a partir da gênese do projeto. O que houve anteriormente não foi anterior, é um assunto que não cabe a mim discutir. Mas depois que a Marinha assinou o contrato e passou a conduzir o projeto, realmente isso tem sido atestado, tem sido verificado, constantes auditorias, não só pelo TCU, mas por diversos órgãos, e nós estamos procurando cumprir rigorosamente todas as recomendações que nos são feitas pelos órgãos ambientais, pelos órgãos de governança, pelos órgãos de controle financeiro, e estamos atendendo a tudo isso. Então, acho que eu posso falar com muita tranquilidade de que esse é um aspecto que é muito mais o preconceito do que propriamente a realidade. Quanto à necessidade, é o que o Brasil, quer dizer, hoje nós temos perfeitamente clara a necessidade de segurança pública. Mas a defesa é uma segurança pública para fora. O Brasil hoje depende essencialmente do mar. 95% do nosso comércio exterior é marítimo. Mas nosso petróleo, né? 90% do petróleo é produzido no mar. A cabotagem, o transporte de combustível no Brasil é feito por navios. Nós temos uma enorme dependência do mar. Hoje o Brasil é quase 10% de toda a carga transportada no mundo, em volume, não em valor, sai ou chega em portos brasileiros. Então, isso mostra a importância do mar para nós. E nós não estamos livres, né? Hoje nós não conseguimos vislumbrar uma ameaça concreta, mas elas existem até pelas riquezas que nós temos. O Brasil tem água, tem alimento, tem energia. Então, a gente não sabe, temos que estar pronto para defender isso. É uma coisa hoje muito fosfórica, mas é muito mais real do que nós podemos imaginar que isso que evolui. Ninguém falava há pouco tempo atrás em Estado Islâmico, agora fala, todo mundo sabe que é Estado Islâmico. Ninguém falava em Ucrânia, todo mundo sabe a crise. Quer dizer, as crises e as guerras aparecem a qualquer momento, sem que a gente espere. Só tem um problema, é que nós não teremos tempo para nos preparar quando elas aparecerem. Dali a necessidade que a gente tem de ter uma marinha, um poder naval compatível, um mínimo compatível com esse poder de dissuasão. Que nem é muito. Se a gente for ver o custo da marinha, se a gente gasta, relativamente, hoje investimento, as forças armadas em investimento, não gastam nem 1% do orçamento, não estou falando do PIB não, nem 1% do orçamento da União. Então, nós não gastamos muito assim. Não é uma coisa que pese para a nação. Agora, é uma coisa que a nação um dia pode vir a precisar e nós temos que estar pronto. Ninguém vai, nós não seremos perdoados se não estivermos prontos.
Denise,
O prazo do meu
PB27. Ele vai complementar o prazo aqui.
Bom, no que diz respeito aos prazos do programa, eu gostaria de salientar que apenas, como foi até mencionado em uma das alocuções hoje na cerimônia, poucos países do mundo constroem submarinos e muito poucos constroem submarinos de propulsão nuclear. Então, nós partimos com esse programa do zero. Nós não partimos de um estaleiro adequado para construir submarinos. O país decidiu construir um estaleiro dedicado não só a construção de submarino, mas também com capacidade para a construção de outros tipos de navios. Então, esse desafio de sair do zero e vir a ter um estaleiro dedicado a esse tipo de construção, ele leva, devido à sua complexidade, a atrasos perfeitamente aceitáveis. Como já foi mencionado aqui, o atraso hoje está em torno de 2 anos e nós acreditamos que esse prazo, ao longo do tempo, ele poderá vir a ser até diminuído, né? Mas as perspectivas hoje são nós concluirmos em 2023 a construção dos submarinos convencionais e no final da década de 20 termos o nosso submarino de propulsão nuclear. Não sei se o presidente da ICN gostaria de acrescentar alguma.
Posso falar pouco de o que a transferência de tecnologia, porque eu tenho bastante experiência de construção de navios, de submarinos na França e também outro país como transferência de tecnologia. Acho que o que é importante entender é que esse programa não é só construir um submarino, é também criar de nada uma mão de obra que seja capaz de construir um submarino. E a gente sabe, de todos os países, que esse processo tem dificuldade, é normal, não é só dificuldade técnica, mas é uma coisa humana, tem que aprender e isso pode demorar um pouco. Mas se comparar outro tipo de contrato desse tipo de projeto no mundo inteiro, eu concordo com o Amirante, esse atraso de 2 anos é pouco em comparação a outro tipo de projeto desse tamanho.
Denise Luna, do Jornal Estado de São Paulo. Queria muito, na linha do que o comandante Léo Ferreira estava falando, sobre o objetivo da construção do submarino, né? Desculpa. O governo fala sempre do pré-sal, da proteção do pré-sal. Eu queria saber se tem algum... Esse submarino, depois de pronto, ele já tem uma locação própria? Quando ele chega no pré-sal, se é esse o objetivo, tá? E como é que funciona isso, já que são empresas privadas, né, que exploram o pré-sal? Qual é a relação da Marinha com isso? Eu queria saber, entender um pouquinho como é que funciona isso, porque o governo repetidamente fala que é para proteger o pré-sal, proteger o pré-sal.
A proteção do pré-sal, com certeza, não se dará no pré-sal. Porque se nós colocarmos os submarinos dentro da área do pré-sal, eles não terão a capacidade de proteger, de exercer. Elas têm que se colocar numa zona afastada do pré-sal, onde a gente imagina que uma força que venha de alguma maneira causar um ataque poderá passar. E ali é que eles vão proteger. Então a proteção é mais feita a longa distância. Né?
Mas é isso que vai acontecer? Ele vai ficar.
Ele é feito para ocupar zonas de patrulha, como a gente chama, zonas de patrulha, e naquela zona então ele fazer o ataque ao tráfego marítimo que tiver ali, as forças, eventualmente forças adversárias que tentem se aproximar do pré-sal, do território nacional.
Mas o que eu digo assim, depois que ele ficar pronto, ele vai para lá já?
Ele fica não, lá. Ele fica na base dele, ele fica na base, ele não transfere, fica fazendo isso. Não precisa, não é uma proteção, até porque não há nenhum indício no momento, ou se houver. Ele só se desloca para a área que for específica no momento em que houvesse claramente uma ameaça, né? Uhum. Quando isso fica fazendo os exercícios, treinamento e vai até essa área eventualmente que ele vai operar para fazer como, mas sempre mantendo o treinamento. Nós não precisamos estar na área que nós vamos um dia ocupar para defender o pré-sal se essa possibilidade se configurar.
Obrigada.
Só um complemento. Hoje também foi mencionado nas alocuções a capacidade de dissuasão. Né? E aqui se caracteriza dessa forma. Nós temos a competência, a capacidade de construir submarinos, já é um fator de dissuasão. E o armamento, o equipamento que se tem, não basta tê-lo, tem que saber operá-lo e demonstrar também que ele pode ser aplicado quando necessário. E isso significa dissuasão. E é para isso que a gente tem esse programa e para isso que o país tem outros programas também na área de defesa.
Obrigada.
Costumamos dizer que um determinado sistema de armas terá sido bem sucedido se ele, quando no final da vida dele, não tivesse sido usado. Quer dizer, que ele fez o papel de dissuadiu as ameaças.
Entendi. Obrigado.
Esse é o...
Bom dia. Fernando Di Martini, site Poder Naval. Uma pergunta ao Almirante Bento. Prevê-se a finalização do quarto submarino convencional em 2023 e a do submarino nuclear em 2029. Entre 2023 e 2029, o trabalho de construção de submarinos ficará dedicado só ao submarino nuclear ou se pretende iniciar a construção de mais algum submarino convencional, se ele vai ser da classe Riachuelo, se vai ser um novo projeto?
Bom, o programa atual, ele visa, né, e a própria Itaguaí, Construções Navais, essa empresa, ela é uma sociedade de propósito específico e que o objeto dela são os quatro submarinos convencionais e o submarino de propulsão nuclear. Mas, evidentemente, nós temos aqui um estaleiro que, como o próprio presidente da ICN já mencionou, é o estaleiro mais moderno do Hemisfério Sul, né? E com a capacidade de construção muito grande. Nós temos, por exemplo, hoje, a capacidade de construir quatro submarinos simultaneamente. Dois aqui nessa localidade e dois na unidade de fabricação de estruturas metálicas que fica lá na área norte desse complexo naval. E como também poderíamos estar construindo submarinos e navios de superfície. Isso tudo vai depender, num futuro próximo, das condições econômicas do país e também das necessidades da área de defesa, que serão definidas no seu nível adequado.
Bem, encerrando a entrevista, uma pergunta técnica do Nelson Duri, agora pelo site DefesaNet.
Almirante, o senhor está dando uma boa notícia para os submarinistas hoje. E que boa notícia o senhor dá para o pessoal de superfície da Armada?
Senhores, agradecemos a presença.
O pessoal de superfície, pô, realmente ontem nós adquirimos o Ocean, né, que é um porta-helicóptero inglês, que multipropósito. Ele é feito e realmente desempenhou, enquanto esteve na Esquadra, inúmeras tarefas, não só na área de defesa propriamente dita, né, intervenções, operações anfíbias, operações ligadas ao uso, à projeção do poder naval, mas também ele tem uma aplicação muito grande em defesa civil, em desastres naturais, em ajuda humanitária. Então nós conseguimos hoje, foi um preço razoável, chegamos a um bom acordo com os ingleses. É um navio que foi modernizado em 2012, quer dizer, um navio que está bem moderno, está bem atualizado. Quem visitou, mandamos várias equipes inspecionar. O navio está muito bom, então nós adquirimos ele ontem, vamos pagar ao longo de vários anos, e ele deve ser recebido no final de junho. Estamos também com o projeto de corveta, né, avançando aí, que vamos ver se até o final do ano, no início do ano que vem, a gente consegue assinar um contrato. São necessidades de um poder naval que pretende defender e garantir os interesses brasileiros, que são cada vez maiores no mar e que cada vez mais se veem ameaçados por crises ao longo do mundo. A gente vê todo mundo isso acontecer, não há razão porque um dia isso não chegue ao Brasil. Como eu digo, a segurança pública, todos nós hoje temos a perfeita noção da importância de estarmos bem preparados na segurança pública. E agora, e na defesa também é o mesmo processo. Nós temos que estar bem preparados para evitar que no futuro nós tenhamos situações críticas e aí será a própria sobrevivência do país que está em risco. Então, essa é a importância. Eu acho que na superfície também temos boas perspectivas. É claro que o orçamento da Marinha foi muito reduzido, nós estamos tendo que fazer muitos sacrifícios para continuar com esses projetos, mas eu acho que é necessário.